Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Para nerd.
Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim.
Saudações coelhísticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 115º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd.
Amarelo, vermelho também.
E neste episódio, eu e três queridos convidados vamos falar a respeito de um tema que tem tudo a ver com a Páscoa. Vamos falar dos mais famosos coelhos da ficção.
Porra, achei que era chocolate, tô no lugar errado.
Eu pensei que era sobre Jesus.
Tem alguns... É, pior que é, né? Mas é que eu não sou católico, então eu quero que... Páscoa pra mim é só ovo de chocolate, tá muito bom, muito obrigado. E pra falar a respeito destes mamíferos dentuços orelhudos e de pelo branquinho, eu trouxe aqui do nosso cast, que na verdade é dele, mas o nome é esse, fazer o quê? Toma. Armando Galeni!
Sou Joe. Tudo bom, LED Massa? Quanto tempo, hein?
Quantas vezes você ouve a piada do nosso cast que é seu, mas na verdade é nosso?
Toda vez que me convidam pra gravar qualquer merda, fazem apresentação. Toda vez.
É, não é quem manda botar um nome de merda no episódio, né?
Não, mas também, é porque eu sofro piada dupla. É, meu nome é Armando, perguntam o que eu estou armando. E do nosso cast é piada dupla. É, nego não tem criatividade pra porra nenhuma mesmo, viu? Puta que pariu.
Não, o pior de tudo é que o co-host é o Pinto.
É verdade, olha só. Que merda.
Armando Pinto.
É o combo de trocadilhos do Carilho, né? Fazer o quê?
Pois é.
E o nosso cast, meu querido, como está?
Está indo lá, está bem. Acabei de postar episódio novo aqui. Nossa, foda-se quando você está ouvindo, mas dane-se. Então, dane-se. Acesse lá, nossocast.com.br.
Além de Armandinho, eu também trouxe de um podcast que é um lixo, o cidadão chamado Cliff Rodrigo. Fala, seu Clifório.
É, e aí? É, né? É um lixo, mas tem quem goste, assim, meia dúzia de maluco, né? É, eu sou lá do Trashcast.
Cara, tu não pode reclamar de nada quando tu tem a porra de um podcast chamado Trashcast.
Cara, bom, é o Tice, né, que é o host e as ideias malucas de nome dele.
É, afinal de contas é um cast comunista, cheio de feminazes, com professores...
É, escravoceta, feminazes com professores de história. É, exatamente, de acordo com o comentarista do Jovem Nerd.
Exatamente, tem um comentário no Jovem Nerd que chama o Trashcast de feminazi,
escravoceta, cheio de professores de história,
comunista,
mas não é
professor de história,
não pode parecer, mas não é, não tem só professores de história, só tem um, pelo menos é o
podcast
que dizem,
podcast, né? De esquerda, lá eles editam pra você o programa, lá, porque é de esquerda.
Não, na União Soviética, o podcast edita você.
E para completar este conjunto de malucos adoradores de coelho, diretamente do Urudicast, o tio Urude em pessoa, Marcelo Reina. Fala, Marcelito.
Fala, galera. Eu sou o tio lá do Urudicast, do Storycast também, tentando fazer a maior quantidade de programas possíveis com o menor orçamento disponível.
E que ninguém ouve também, né? Fala aí.
Que ninguém ouve também, aí, ótimo, né? Tá certo. Ok, já bases mais completas serão feitos no final do programa. Voltaremos daqui a pouquinho com o nosso episódio sobre coelhos, depois dos recadinhos.
Recado.
Aê, vocês acharam que ia ficar sem Paranerd em março, né? Pois não, não ficaram. Eu só lancei agora no final de março, porque afinal de contas esse é o especial de Páscoa. Então eu resolvi lançar da Páscoa, ora fola, afinal de contas é o que faz mais sentido. Muito bem, crianças, estes são os recadinhos do Paranerdia, vamos a eles. Em primeiro lugar, os métodos de contato, temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, ninguém mais está mandando e-mail, não sei nem por que eu ainda falo isso. Também tem a conta do Twitter, @paranerdia, página do Facebook, facebook.com/paranerdia, curta lá que é muito bom. E métodos, e também você pode fazer comentários no post. Inclusive, vamos ler agora os comentários do Paranerdia 104 sobre a Turma da Mônica. O primeiro que nos fez um comentário foi o Gilberto Falaschi, nosso querido editor. Ele diz o seguinte: uma honra fazer parte da história do Paranerdia. Antes de mais nada, sou um grande fã do seu trabalho e foi muito legal participar da edição. Espero que nossa parceria dure um bom tempo. Abraços, vida longa e próspera. Adoro esse garoto. Quem também nos fez o comentário foi o Denis. Ele disse: caramba, muito bom o podcast. E Alexandre, de fato, quando eu era criança, a Marina era a minha personagem favorita. Só que ele errou, não é a Marina que é a personagem favorita. Depois ele corrigiu, é a Tina que é a personagem favorita quando ele era criança. Então beleza, Tina tá legal, não tem problema não. Marina ia ser muito bizarro, né? Então tá. Outro cidadão que nos fez um comentário foi o cidadão Rafael Dourado dos Sapo Brothers. Aliás, ele não fez um comentário, ele fez quatro comentários gigantes. Então senta que lá vem a história. Pelezinho, nos anos 70, foi pela editora Abril. Eu sou feliz proprietário de algumas edições de antes de eu ter a idade de ler. Herdei a coleção da mãe de uma amiga que me presenteou. Ela tinha trabalhado na Abril. Horácio surgiu nas tiras do Piteco, depois ganhou histórias solo. Tanto que no mundo do Horácio não existem humanos, os mais próximos disso são os napões, os narigudos que vivem em sociedade que parodiam sociedades humanas. Bela lembrança da família Souza, aliás. Histórias adultas incorretas pra caramba. Saiu um livreto de bolso há uns 3 anos só com as tirinhas dos Souza. Certeza de que no mundo de hoje as tirinhas deles causariam um furor nas redes sociais. Lembro de uma onde um dos Souza está demitido a secretária porque comprou uma secretária eletrônica que faz tudo que a funcionária faz. No quadrinho seguinte, a secretária está sentada no colo dele fazendo carinho e perguntando: faz tudo mesmo? E no último quadrinho, o Souza está demitindo o aparelho. Ok. E às vezes os Souzas apareciam em HQs das revistas regulares. Em uma história, o Souza, que é o solteiro, está indo levar flores para a mulher amada, mas chega atrasado, tem outro cara se declarando. A história então segue com a vida deste casal, noivando, casando, tendo uma filha e a filha crescendo. No último quadrinho, o Souza, 20 anos mais velho, está indo dar flores para a garota e chega atrasado de novo. Caracoles! Cadê a graça disso? Ah, o louco existe, porque já interagiu com outros personagens. Não, isso é da cabeça do Cebolinha. O Cebolinha acha que o louco existe e que interage com os outros personagens também. Não, não adianta não. Não adianta você tentar me enganar nessa aí não, Dourado. Ah, isso caiu completamente por terra nas HQs da revista Parque da Mônica, já que ele tinha a casa dele e recebia aí a todos lá. Não me convenceu essa não, Dourado. O louco é parte da esquizofrenia do Cebolinha mesmo. Tenho certeza que o Nerdmaster lembrou da história que a Tina está com insônia e passa a historinha inteira de camisolinha transparente. Ok, eu acho que o transparente foi só pela minha imaginação. Menino, sem vergonha. A Chabel, a irmã do Chaveco, aparece pela primeira vez numa história em que ela está doente e o Cebolinha e o Cascão invadem o quarto dele. Depois, ela entrou pro universo da Turma do Limoeiro. Ela já trabalhou na venda, foi babá do Cebolinha, essa HQ é adaptada pra animação, que é onde o Cascão pergunta se as meninas fazem cocô, e deu dicas de moda para as meninas. O verdadeiro Cebolinha era um garoto de rua. Eu tinha dito, Cebolinha era amigo da família, eu falei isso. Há quem diga que o primeiro desenho do Cebolinha que fez foi o pai do Maurício zombando o garotinho de rua. O Dourado mandou um link aqui sobre a história do verdadeiro Cebolinha e o link vai estar, obviamente, nos links relacionados do post. Na verdade, o pai da Mônica é derivado do próprio Maurício, uma versão jovem aos 30 anos. A gente falou isso? Não? Mas oficialmente agora, o próprio Maurício nas HQs é o pai da Marina, pra justificá-la ter um lápis mágico. Olha só, que legal. E nos anos 80 era comum os personagens invadirem o estúdio. No gibi número 200 do Chico Bento, todo o estúdio vai até o sítio pra fazer a festa. Na trama, o Chico vai esperar dois deles na estrada, que estavam trazendo 200 gibis pra distribuir na Vila Abobrinha, e acaba encontrando dois bandidos que haviam roubado os 200 mil dólares no banco, mas dizem estar carregando 200 pacotes. O que faz o Chico achar que sejam os gibis, então estão embrulhados. E quando ele finalmente mexe no dinheiro, acha estranho todas aquelas páginas estão iguais e que o sujeito desenhado lá não parece nada com ele. Porra! Porra, o Chico é caipira, mas não é analfabeto, gente. Para com isso, porra. Cara, cada estereótipo que o Maurício me inventa. A Mônica já substituiu o Robin numa HQ dos anos 80 da Turma da Mônica, tá? Não nos Batman mesmo, pra valer, tá? Ele estava com cachumba. E foi quando o Batimão optou por trocar o símbolo do morcego no holofote por um coelho. Nessa HQ, roubaram os pneus do Batmóvel. Usar referência como paródia ou apenas citação não dá problema. Você que o diga, né, senhor Corrida Animada? Mas na legislação brasileira, o homenageado pode sim vetar a homenagem mesmo com o nome escrito errado, principalmente se o ofendido considerar que a homenagem se trata de um plágio. Sobre os personagens esportistas, o projeto Dieguito não foi em frente, porque na época o Maradona teve algum problema. Não sei se foi jogar na Europa ou se foi problema com as drogas. Foi problema com as drogas. O mesmo aconteceu com o projeto Ronaldo Fenômeno, abortado antes de ser lançado. A do Ronaldinho Gaúcho já parou, mas embora provavelmente o Maurício de Souza tenha sido pioneiro com o Pelezinho em quadrinhos, já que em animação os Rala e Groptota já tinham sido explorados muito antes pela Hanna-Barbera. Já tivemos gibi do Oscar, jogador de basquete, e o já citado Sininha. Olha, beleza, hein? A imensa maioria dos roteiros das animações são adaptações de quadrinhos, desde os anos 80 até os atuais. Os únicos que realmente são roteiros originais são A Princesa e o Robô, que é o primeiro longa-metragem de fato, e o foco da história nem é nas crianças, sim no Lorde Coelhão. Isso. E Uma Aventura no Tempo, já deste século, a que teve todos os personagens até uma pontinha do Chico Bento. Essa longa estabelece que Papa Capim vive no mundo do passado, época dos Bandeirantes. É verdade. E o astronauta tá no futuro, onde o Cebolinho ajuda a enfrentar a Cabeleleila Negra. Cabeleleila Negra. É ótimo. O Cebolinha chamando a Cabeleireira Negra de Cabeleleila Negra. O Plano Sangrento é uma HQ, assim como todas as que passam no Cartoon Network. Na série Vídeo Gibi, eles adaptam histórias bem antigas, como a do Soro da Invisibilidade, que é o primeiro ano das revistas dos anos 70. Na série mais recente, produzida pela Digital 21, são histórias mais recentes. Teve alguns episódios que foram produzidos na China, mas o Maurício encerrou a parceria porque as animações vinham bem diferente. Na Turma do Zoológico dá pra notar bem a alteração na qualidade. A Princesa e o Robô não pode ser lançado por conta dos direitos autorais da trilha sonora. Só autorizava o lançamento para cinema e VHS. A Turma da Mônica tem um canal no YouTube oficial. E o link vai estar nos links relacionados. Uma coisa importante sobre as correções das histórias antigas da Turma da Mônica. Antes da moda do politicamente correto, Maurício já tinha dado ordem para, por exemplo, qualquer personagem fumando não aparecesse mais. Sob a Turma da Mônica, Pixadora? Tá bom. Tem uma HQ no meio dos anos 80 em que um começa a zombar do outro com caricaturas no muro, até o dono do muro, um grandalhão, chegar e obrigar a todos a pintar o muro de novo. O autor do Tumblr citado é o Pablo Peixoto do Quatro Coisas. Eu sabia! Isso tinha a cara do Pablo Peixoto. Sabia isso, sabia. A Turma da Mônica, risco dizer, está ainda mais divertida hoje. Tem vários subtextos mais adultos aparecendo em algumas histórias, como uma em que o Rufius, o cachorro mais bravo da rua, vai batendo de porta em porta de cada roteirista para tirar satisfação do porquê escreve o nome dele errado, e ao chegar na casa do Emerson, que mais escreve as histórias do Chaveco da Denise, o próprio Chaveco sai do armário. Hein? O mesmo Chaveco já foi inserido num contexto mais sério, porque agora ele é filho dos pais separados, e as histórias com o pai dele tomando conta é sensacional, a maioria história muda. Legal, muito legal. E o último comentário que nos fez foi o Cantan, que nos disse: o Nicodemo voltou em algumas edições quando TMJ, Turma Mônica Jovem, foi para Panini. Cara, eu não vi isso. Eu tenho que procurar, cara. Eu quero ver Nicodemo. Quero ver mais coisas do Nicodemo. Pô, é imperdível. Bom, esses foram os comentários. Parabéns, eu sou Rafael Dourado, que escreveu mais do que todo mundo junto. E nos vemos no mês que vem com o Paranerdia 106. Fica agora com o nosso episódio dos Coelhos da Ficção.
Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho.
Estamos de volta! Armando Galeni, meu querido, nosso casteiro.
Oi.
Uma coisa que me acho uma causa estranheza nesta vida é que coelho não põe ovo. Então por que diabos os ovos e os coelhos são símbolos da Páscoa?
Coelho não põe ovo, mas tem dois ovos.
Nossa. Você sabe, né? Você sabe que você ganhou. Dush.
Vai, tá. Ó, aqui, eu sou. Deu sorte, né, Marco? Eu sou PhD em ovologia de coelhologia. Olha só. Tá falando que. Ó, eu fiquei sabendo que o ovo já é uma tradição antiga. Surgiu desde antes de Cristo. Né? As pessoas desde a Europa antiga trocavam ovos no equinócio, seja lá o que isso quer dizer. Né, nos dias 21 de março para celebrar o fim do inverno. Eu acredito que ele tem um pouco disso ainda na Páscoa nos Estados Unidos, né? Que as crianças procuram os ovos ainda, e não é ovo de chocolate, é ovo pintado mesmo, né?
Uhum, né? Uhum. A Páscoa, para você saber, meu amorzinho, equinócio é o dia exato em que o dia e a noite tem exatamente o mesmo tempo. É o último dia de uma estação / começo da estação.
É quando seguinte. O dia tá equilibrado, né? 12 horas clara, 12 horas escuras. É isso.
Exatamente.
É quando equilibraram a equação, né? Equilibraram a equação química. Né? Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, essa troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Pra quem não sabe, a Semana Santa é o símbolo da ressurreição de Cristo. Cristo morreu, né? Sacanearam o Cristo, crucificaram ele. E quando ele morre, a pessoa troca ovo pra provar, olha, Cristo nasceu, renasceu, olha como ele é fodão. Aí depois começaram a deixar o negócio mais bonito, pintar os ovos, que era só aquele ovo branco escroto, né? E começaram a pintar os ovos, que nem eles fazem nos Estados Unidos até hoje. Aí depois começou...
Armando, sério que você vai falar ovo e escroto na mesma frase?
Confesso que gostei dessa daí, pode deixar, viu? Gostei, eu acho até melhor até. Então, esse negócio de começar a pintar ovo começou na França, esses frescos, né? Começaram a pintar tudo pra ficar mais bonitinho, e depois, com isso, surgiu os ovos doces, mas eu não sei se é de chocolate, né?
É o de chocolate, sim. Você pulou um negócio que o da França começou, foi com ovo de chocolate. Você ficou com cara de frente.
Então faça a porta direita aqui, eu fico sendo lendo tudo, viu?
Os caras trazem a tradição de ovo de chocolate e o filho da mãe ainda chama os caras de fresco. Desculpa, franceses, tá? Vocês são foda.
São os frescos mesmo, né? Tem algumas frescuras, assim, ovo trufado, isso é tudo frescura. Tá.
Ovo trufado é uma delícia, seu filho.
Ai, ai.
Macho que é macho come ovo cru sem chocolate nenhum. Só quebra o ovo.
Já dizia o Rock, ali, né?
Na pasta.
Já
dizia, é, Rock Balboa.
Já dizia o Rock.
né? Aí já depois, primeiro, então a gente pode, isso responde a pergunta na Páscoa. Quem veio primeiro? O ovo ou o coelho? O coelho veio depois do ovo. Surgiu lá na Alemanha, né? E depois, esse hábito começou no século 16, é, 16. Eu sou mal com números romanos. Né? Aí, depois essa tradição foi transferida aqui pra América, e isso é muito simples. O que significa o coelho? Fertilidade, né? Porque o coelho trepa mais do que nós em árvore, né, velho? O coelho trepa
como
muito.
Diria, né, como diria o sábio, é putaria, é, putaria.
Trepa muito, meu irmão. Se o coelho faz 5 filhos por dia, pra vocês terem ideia. É, trepa muito, muito. Por isso que é fertilidade.
A única coisa equivalente a coelho seria, sei lá, o Mr. Catra.
Exatamente. É. Um dia que o Mr. Catra comeu o coelho, meu irmão, fudeu.
O dia que o Mr. Catra for substituir o coelho como símbolo da Páscoa, nós estamos ferrados.
É, exatamente. Isso é uma piroca grande negra de Natal gigante pra todo mundo aí.
Aí no fundo você só vê.
Mr. Catra de Páscoa.
Ai, tá bom. Marcelo Reina.
Eu.
Por favor, traga-nos um seu coelho favorito da ficção.
Cara, meu coelho favorito da ficção não pode ser outro senão o querido Roger Rabbit. É, ele apareceu no filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Eu não sei se ele chegou a aparecer em algum curta antes disso.
Não.
Não, a primeira aparição dele foi no filme mesmo.
Né, de 88, que era um filme que misturava animação com atores reais.
E que técnica de mistura, cara, que eles fizeram, inclusive, animatrônicos e o Caramba 4, mecanismos de espirrar água e o Caramba 4, pra parecer realmente que os desenhos estavam ali em for real, no filme.
É bem feito até hoje, cara. Bem feito até hoje.
Até hoje, né?
Sim.
Até hoje, cara. Tranquilo. Porra, tranquilo. Por quê? Porque eles usam muito efeito prático.
Só não é prático quando é o desenho aparecendo lá.
Né? Isso
não é
muito
prático, não. Quando é o desenho aparecendo lá, mas não é. Beleza.
Descreva-nos Roger Rabbit.
Cara, o Roger Rabbit é um coelho antropomórfico, né? Ele anda sobre duas patas como um ser humano normal, que usa uma incrível calça vermelha com suspensório e uma gravata borboleta. Ele é ruivo, assim como a esposa dele. E ele tem uma personalidade, assim, completamente maluca, fora do normal, assim. Ele seria quase um parente próximo, na minha opinião, do Pernalonga.
Eu diria que é o Pernalonga misturado com o Patolino.
Que, porque ele é meio idiota? É um Patolino, assim?
É bem provável. E assim, na minha opinião, o personagem dentro do filme, ele tem umas tiradas muito interessantes, porque eu assisti o filme, não sou tão velho quanto o Nerdmaster, e eu assisti o filme criança ainda. Foi o primeiro filme que eu fui ver no
Isso,
cinema.
Pisa, sacaneia.
Mas você é velho mesmo, Nerdmaster. Você tem quantos anos? 45, caralho?
42, filho do mar.
Ah, então, pô. É velho pra cacete, caceta. Deixa o cara, mano.
Deixa o cara.
E é interessante porque o filme tem piadas que a gente só entende depois de grande. Quando a gente assiste igual eu que assisti com 6, 5 anos de idade, e depois você reassiste, tem piadas assim que não são pra criança ali no filme. E é uma coisa que na época não era muito comum num filme que tivesse animação você ter piadas assim, mais adultas. É só a gente lembrar do famoso coelhinho, pirulito que bate-bate.
Cara, é só você ver as cenas da Jessica Rabbit que você vê que esse filme não é nem um pouco inocente.
Cara, é um desenho, é uma mulher peituda, velho. Quase que ela saiu os peitos pra fora, mano.
Tem o coelho, o pirulito que bate-bate, que ele fala que ele quer brincar com ela, e que nada mais é que uma conotação pra sexo, né? Aquilo ali.
Não, não tem conotação nenhuma, é literalmente o pirulito que bate-bate.
É, não, imagina, totalmente
inocente. Mas você não tem nenhuma conotação, é literalmente um pirulito que bate-bate.
Ovos, Páscoa, pirulito. Tá, isso aí de mal a pior.
Tenho que rever esse filme agora, fiquei curioso. Faz tempo que eu não vi essa merda.
Cara, o filme continua sensacional, cara. Ainda é muito bom de ser assistido e as piadas continuam idiotas.
E dublado é bom pra caramba também. O cara que fala Roger Ebert também é muito bom.
É, o dublado só perde um pouquinho, porque alguns trejeitos do Roger só tem graça no inglês, né? Como pam, pararam, pam, pam.
Isso dá pra fazer dublado. Eu acredito que dá pra fazer dublado essa porra aí.
Eu nunca assisti Roger Rabbit em inglês, eu só assisti dublado.
Faz tanto tempo que eu não assisto, que eu lembro muito do final dele. O final que aparece todos os desenhos do mundo, né? No final. Aparece o Mickey,
O Ed Valiant, que é o herói, né? O detetive, amigo do
Mario Bros. Mario Bros.
Vai até Desenholândia. Cara, e a Desenholândia é uma loucura, é igual a Malucolândia do Tiny Toons, você lembra da Malucolândia do Tiny Toons, que era onde o Dodô ficava?
Sim.
A Desenholândia é a mesma coisa, cara, é uma loucura.
Foda. Ele é o Mario Bros, né, velho, então tá de boa, né? Vai ver que ele foi fazer, fez o Mario Bros de novo,
né, cara? Finado e saudoso Bob Hoskins.
Morreu, olha só. Que bosta, hein? Eu tava vendo aqui, tem continuação assinado para Robert Rabbit, você sabia?
Tem.
Continuação aqui.
Tem curto, tem, cara.
São curtas, né? São curtas.
É, os curtas eu gostei.
Mas são continuações, que ele tá falando que são continuações.
Eu me lembro de alugar alguns VHS antigamente.
Pegaram aquela ideia do começo do filme, que era o Roger gravando curta com o Baby Herman, e resolveram fazer mais pra botar no início dos filmes da Disney da época.
Ah, tá, tipo o que a Pixar faz agora, né? Fez uns curtas.
Exatamente. Aí. Isso.
Ah, tá, maneiro. Eu nem sabia disso.
Tão bom. Muito boa escolha, Marcelo.
Look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Cliff!
Opa!
Seu coelho!
Bom, o primeiro coelho que eu trago aqui é assim uma coisa muito, muito fofa, muito bonitinha, que é a Besta Fera de Carbanog, do Monty Python e o Cálice Sagrado.
Cara, em primeiro lugar eu quero te dar parabéns, porque eu tinha esquecido desse coelho.
Melhor coelho de todos.
Em segundo lugar, eu quero dar parabéns para o Monty Python por fazer um coelho de pelúcia parecer um
monstro. Nossa, não, aquilo lá, melhor coelho de todos, cara. A criatura mais ameaçadora de toda a história. Se o Satanás visse aquilo lá, ele saía correndo, cara.
A zoeira ali é muito grande.
É um monstro tão terrível, mas tão terrível, que a única forma de derrotá-la é a Santa Granada de...
É, que você tem que jogar contando até 5.
Você deve contar.
Não é 3, não é 6, não é 4.
É até 3, não pode ser nem no 1, nem no 2 e nem no 4. Exatamente no 3.
Pra quem não sabe, é uma parte, né, do Monty Python, o Cálice Sagrado, aquele grande filme de comédia. Acho que é a melhor comédia do cinema pra mim, depois das do Chaplin, essa daí, que eles estão numa caverna atrás do paradeiro do Cálice Sagrado, que é lugar, tá vários esqueletos, vários ossos assim, todo mundo procurando o que que é, qual criatura que cometeu aquilo, quem que assassinou todas aquelas pessoas, e tem um coelhinho branco super fofinho, super bonitinho, e daí um dos cavaleiros vai falar, pô, tem aquele coelho ali, eu vou lá, tá, não sei o quê. O coelho voa nele, no pescoço dele, você vê sangue voando pra todo lado. E você descobre que aquele coelho é a Besta Fera de Carbanog que guarda a caverna, cara. É simplesmente uma sacada genial, é incrível aquilo.
E aí o bicho é agressivo. Arranca a cabeça,
arranca a cabeça.
Monty Python é foda, cara. Monty Python é foda. Não. Todos os filmes do Monty Python são ótimos. Sentido da Vida, A Vida de Brian... e o Cálice Sagrado.
A vida de Brian é incrível.
Cara, sensacional, nossa, sensacional. Porra,
A vida de Brian é o meu filme religioso favorito.
Só tem uma coisa que eu não gosto no Monty Python e o Cálice Sagrado. O final dele é muito corta-clipe.
Mas essa é a proposta.
Essa é a ideia. Final, essa, né? É a ideia.
Mas essa é a proposta, né?
Mas tá vendo um crescendo tão bacana. Aí,
Eu gosto quando eles matam o historiador, que o historiador tem que morrer, esses putos desgraçados.
Ô, rapa ruim, né?
Não, a minha cena favorita de Monty Python e o Cálice Sagrado é, sem sombra de dúvida, a ponte do velho.
Nossa, qual a sua cor preferida? É amarelo! Não, é azul! Aquilo é muito legal, cara. Né, o monstro do castelo de Arco também é bom.
Não. Qual é o seu nome?
Sir Arthur da Cornualha.
Qual é a sua missão?
Procurar o Cálice Sagrado.
Qual é a velocidade do voo de uma andorinha?
Uma andorinha africana ou uma andorinha europeia?
Não sei.
Isso é missão de vida pra todo mundo, cara. Quem não assistiu esse filme tem que assistir.
Eu gosto muito da batalha com o Cavaleiro Negro também.
Muito bom, cara.
Porra,
é só um ferimento superficial.
Não, foi um você empate. Perdeu. Não, eu perdi não. Perdi não. Covarde! Volta! Covarde! Armandito, seu primeiro coelho.
Eu escolhi aqui um porque eu gosto de droga. Já fumei muito, sou o cara das drogas. Eu escolho o coelho branco do Alice das País das Maravilhas. Mas não é daquela merda daquele filme do Tim Burton, não, viu? Não é daquela bosta, não. O filme é muito ruim, o filme é horroroso. Eu tô escolhendo a animação antiga da Disney, que é um dos desenhos que eu assistia muito, né? Alugava VHS, eu assistia muito três desenhos da Disney, que era o Aladdin, o Rei Leão e o Alice das País das Maravilhas.
Deixa eu me perguntar uma coisa, quem fumou mais nessa época? Lewis Carroll ao fazer este livro ou Walt Disney ao fazer este desenho?
Bom, o desenho também é tão fumante quanto, né? Tão louco quanto o livro, né? Tem a cena tão... O que é o final, velho? O final dela correndo, da galera, aí começa a ter uma mistura de cores lá, é uma loucura foda, né?
Aquilo lá é você experimentar...
Aquele gato...
Experimentar também, droga, né? Sem precisar se drogar com aquilo lá, cara.
Aquilo ali, crianças, prestem atenção, aquilo ali é drogas for kids.
É verdade, mas é muito legal, cara, o desenho.
É muito bom.
E o coelho é muito louco. Quando você sabe que um desenho é velho, é quando na dublagem tu ouve a pessoa falar, tu sabes, tu vais. Tu
não, mas eu acho que essa é porque a lagarta, ela era formal, né? Que ela fala, quem...
Não, mas a Alice, no começo
ela fala também, do desenho... Né? Quatro, com a tia não. dela, né? Tia
mas tu dela. Sabes... É. É, com a tia... Mas tu já fizestes os deveres de casa, ô Alice? Ah, já fiz sim, minha tia. Nossa senhora, vai... Vossa mercê tá muito bem também, obrigado.
É um desenho muito bom, cara. É muito legal. É. Vale até hoje.
É muito bom.
Bem feito pra cacete, hein? O coelho... É porque o coelho é um personagem que você fica curioso. Que você fica curioso que nem a Alice. Você acompanha a Alice no... Ela tava fazendo uma lição de casa num jardim com a tia dela, né? E ela vê um coelho branco com um relógio, né? E ela resolve seguir esse coelho. Aí ele entra num buraco e ela cai nesse buraco e lá começa as drogas. Que ela vai descendo e vê, tipo, a gravidade ao contrário, tá ligado? Que ela vai... Tem alguma coisa puxando pra cima, só que ela tá descendo. Ela tá descendo devagarzinho... Aí tem as drogas pra caramba, tem a galera, tem a lagarta, tem...
O chapeleiro.
Tem o
chapeleiro.
Já começa com a brincadeira do beba me encolhe, ah, é, né? Sim. Que é aquele, a bebida que encolhe e o bolinho que aumenta ou vice-versa. Sim,
pra ela poder passar pela maçaneta lá da porta.
E porra, a porta com a maçaneta falante, cara, que ideia.
E ela começa, pra ela poder passar, ela começa a chorar. Chorando, ela forma, sei lá, é uma enchente. Aí ela diminui, com isso ela consegue passar pela porta.
Aí a porta... Não, mas para, tu queres que eu me afogue?
Cara, a dublagem é muito divertida, cara. É muito divertida, você dá uma risada com a dublagem dessa porra, velho. Muito maneiro, cara. Puta que pariu, velho.
Quando tu sabe... Novamente, como tu sabe que a dublagem é das antigas? Quando o cara... É, como sabes tu? Que você termina com tu. Como sabes tu?
Ah, mas isso? Então, a lagarta. Quem é tu?
Você sabe por... Agora vem uma coisa que talvez vocês não saibam. Você sabe por que eles falavam desse jeito, quem és tu? Pra combinar com o Yu, pra boca.
Sincronia.
Do Who are you?
Caramba, que pariu.
Que a boca não iria bater com quem é você. Por isso eles falavam quem és tu. Pra o tu sair com o U do Yu do Where are you? Do Who are you?
E a cena final, né? Do cortem a cabeça.
Porra, a Rainha de Copas era uma personagem muito...
maluca, né, velho?
No meio de tanta doideira, conseguia ser uma das mais doidas.
É, não, maluquice é pré-requisito pra morar
no país. E você pensa assim, por exemplo, porra, esse filme aí, novo do Tim Burton, é maneiro porque tem um Johnny Depp. O chapeleiro louco desse desenho. É muito melhor.
É muito mais maluco.
Um bom desaniversário pra mim. E tem outro coelho, qual é o coelho amigo dele?
A lebre maluca, né?
Ela é maluca, né?
É a lebre maluca ou lebre de março?
Cara, assim. Tem uma cena que eles dão geleia pra um relógio, velho. Pro relógio do coelho, velho. Geleia.
Eu sinceramente gosto muito desse desenho e pretendo comemorar meu próximo desaniversário.
Eu preciso reassistir isso, mim. Cara. Esse filme é muito bom.
É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom, mas... Vamos ter uma coisa em comum. É um pouco lento pros padrões de hoje.
É, de 51, né?
Ah, mas pra mim eu caguei pra isso.
Não, mas é ótimo. É ótimo. Eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma Alice nos Países das Maravilhas. É só um pouquinho lento. Só um pouquinho.
É também uma coisa que, por exemplo, a Branca de Neve, Cinderela também são, né?
Exato. Minha vez. Para meu primeiro coelho, eu quero trazer uma das mais mortíferas e destruidoras armas de destruição em massa já criado nos quadrinhos, nos desenhos e no videogame, chamado Max.
Putz.
De Sam e Max.
Que psicótico esse coelho.
Cara, o coelho... mais psicótico já pela aparência deles. Ouvinte, se você nunca conheceu o Max, primeiro lugar, shame on you. Pensa num coelhinho. Coelhinho, corpinho, pequenininho, coelho antropomórfico, né? Como já muito bem disse Marcelo Reina no seu Roger Rabbit. Então o Max também segue essa mesma ideia do coelho antropomórfico, só que dessa vez nu, como todo bom coelho antropomórfico. Corpinho pequenininho, bracinhos pequenininhos, perninhas pequenininhas, rabinho pequenininho e um cabeção redondo que parecia uma bola de futebol americano. Aí neste cabeção enorme, você bota uma boca mais enorme ainda, cheia de dente serrilhado. Isso é o Max.
É, intenso. Isso saiu aonde, essa porra? É,
primeira vez que eu vi foi no Cinemax Retail Road, do jogo da LucasArts. Mas eu tenho quase certeza que não foi daí que eles saíram. Que eles deviam ter quadrinhos ou qualquer outra coisa antes
disso. Eles são de quadrinhos, quem criou foi o Steve Purcell.
É point and click? Era point and click esse jogo?
Sim, point and click da LucasArts, sim.
Pô, maneiro,
Eles tiveram uma série de desenho também, de animação. Foi onde eu conheci o personagem.
Isso foi depois.
Sim, foi
isso
depois.
Isso foi depois do sucesso que veio no jogo.
Foi do meio pro final dos anos 90, assim, lá pra 97, 98, eles tinham uma série de animação que, inclusive, o Max tinha uma voz completamente esganiçada. Tipo, não sei o que, vamos tentar fazer assim. Então, era bem... Eu gostava do desenho.
Que é a mesma... Cara, que é a mesma voz do jogo. É a mesma voz do jogo. É o Sam com... Hey, little buddy... E o Max.
Ok. É, bem por aí. Aí tá aqui, aliás, eles são de.
É assim, calma aí. É assim mesmo.
Era mais ou menos assim, não era exatamente assim, que eu não sou o melhor imitador.
Ah, pô, não quero jogar essa porra não, com essa voz do Nerdmaster fez aí, né?
Ah, vai se ferrar. Só pra tu ter uma ideia de como é que o Max é foda. Sam precisa quebrar uma corrente que está prendendo a porta. E ele, obviamente, não tem a mão nenhuma ferramenta. O que que ele faz? Pega o Max pelas pernas, abre e fecha as pernas do Max como se fosse um alicate. E ele fazendo isso, o Max abre e fecha a boca e dá uma dentada na corrente e arrebenta a corrente.
Uhum. Tem até um detalhe importante aqui do Steve Purcell, né, o criador, falando que, ó, Sam é um cachorro antropomórfico e Max é uma coisa hiperativa parecida com um coelho. Já descreve bem o personagem.
É bem por aí. É uma coisa interativa que se parece com um coelho.
É aquele pica-pau bem noiado do começo. É uma mistura de pica-pau noiado com perna longa. Só que, tipo, ele não cheirou, cara.
É o pica-pau da perna grossa.
Só que, tipo...
É o pica-pau da perna grossa.
Se o pica-pau era cheirado, o Max, ele não cheirou, cara. Ele mergulhou num planeta Terra de cocaína e tá nadando dentro. Isso é o personagem, cara.
É igual como no Asterix, todo mundo bebe a poção, menos o Obelix, porque ele caiu no caldeirão. Então, Max, ele caiu no caldeirão da cocaína, então ele não pode mais cheirar.
Exatamente, porque... cara. Ficou... deve ser por isso que ele é branco, né? Impregnou nele.
Bem por aí. Cliff, seu segundo coelhito.
Meu segundo coelho é de um jogo, né, de Nintendinho que eu joguei muito quando era criança, que é o Yonoid.
Cara, Yonoid é uma das coisas mais erradas que já apareceram nos videogames, cara. Porque é a porra de um maluco. Mascote da Pizza Hut, eu acho. Sim. Que era da Pizza Hut?
Não, é da Domino's.
Isso, da Domino's.
Isso.
Era a porra de um maluco, mascote de pizzaria da Domino's, fantasiado de coelho! E que a arma dele era um ioiô! Não! Uhum.
E era difícil pra caramba o jogo de plataforma.
E somente nas partes da luta que o cara tinha que lutar comendo pizza, né?
É, e era as fases de bônus, você tinha que comer pizza e tinha que comer hambúrguer. Aí você tirava um card, aí você fazia um card game. Era muito maluco, assim, eu gostava do jogo, mas é muito maluco. Eles pararam do Yonoid, é um cara vestido de coelho vermelho. E ele foi, tipo, mascote da Domino's, popular pra caramba. Só que aí um dia, lá em Nova York, deu uma treta que mataram um cara desse... mataram o cara vestido de Yonoid a paulada e aí ele nunca mais foi visto nas propagandas. Porque acharam que não era uma boa ideia, né?
Que isso?
Por quê?
Você sabe por quê?
Não sei.
Foi um grupo de malucos que tava com raiva do jogo, que o jogo era tão difícil, mas tão difícil, que quando acharam um filho da puta vestido de Yonoid, cobriram ele de porrada.
Eu nunca passei da terceira fase, que é a primeira fase do gelo. Era muito difícil.
Uma salva de palmas ao contrário, né? Para os filhos de uma puta dos designers de game que fazem fases de gelo, cara. Porque não tem uma fase de gelo em videogame nenhum que seja tranquila, feliz e contente.
Não, essa era muito ruim, era muito complicada, porque ele já...
Gelo é difícil, né?
É. Porque o Ionoid já andava meio que tropeçando, porque ele andava super rápido, assim. Aí na fase de gelo ele ia escorregando mais ainda, porque ele já andava mais rápido do que os outros personagens, galera. Era muito difícil. Lembrando que é um jogo que é só nos Estados Unidos. No Japão ele é outra coisa. No Japão é... como é que é o nome? Acho que é Kamen Hamamaru, alguma coisa assim. Se nos Estados Unidos é um mascote de uma pizzaria, no Japão foi um jogo feito pra promover uma marca de miojo.
Por que não? Por que não? É.
Por que não criar um cara de coelho vermelho com cara de psicopata?
Né?
Por que não?
Mas é muito bom, é um jogo muito legal. Quem puder...
Né? Quem puder jogar as duas, três primeiras fases, porque vocês não vão passar disso...
Não vão, com certeza não vão. Aliás, se conseguir passar na terceira fase, conta pra gente o que acontece depois.
Era muito difícil, cara. Era isso, o Mega Man 1 e o Battletoads naquela bendita fase do jet ski, cara. Que era difícil para caralho.
Pois é.
Mas muito. Aliás, muita coisa.
Só um adendo, fugindo rapidamente do coelho, mas os anos 90 também era prova de que você podia fazer um jogo de qualquer coisa, porque você tinha também o jogo do Cool Spot,
que era o mascote do 7-Up.
Isso.
E o do Pepsi Man.
Você tinha o Chester Cheetah.
Nossa, isso. Pepsi Man.
Você tinha o do Pepsi McDonald's Man. Lá e o Global Gladiator.
Isso. Tinha, então, era você coisa. Tinha jogo do que pagasse. Quem pagasse ganhava jogo. Era assim. É. A maior prova disso são os milhares e milhares de jogos de merda baseados em filmes.
É, um abraço pra LJN, finado LJN, que fez todos esses jogos de merda.
Por aí. Marcelito, seu segundo coelho.
Minha segunda escolha é um combo, do Maurício de Souza.
Então faça o combo.
Então eu separei aqui o Sansão, companheiro inseparável da Mônica. Surgiu lá em 63, junto com a própria Mônica. E não sei se vocês sabem, ele é inspirado num coelhinho que a filha do Maurício de Souza tinha.
Que era de palha. De palha, eu lembro disso.
Sim, era o coelhinho da Mônica mesmo. Que ela andava arrastando ele pela casa. Só que...
Ah, porque a Mônica também é a inspiração da Mônica, né?
É um cara que aproveita as oportunidades mesmo, o Maris de Souza, viu? Transforma os filhos dele em dinheiro.
Não, ele aproveita. Não. Aproveitar não. Primeiro lugar, vamos combinar que o Maurício de Souza é um cidadão muito viril.
Sim.
Ele tem de...
Cada filho dele é três personagens da turma. Você tem que perceber que ele não é viril, cara. É um cara criativo. Eu tô sem personagens, eu preciso produzir mais. Ele faz filha. Como, ué? Faz, né, no pirulito que bate.
O Maurício de Souza é praticamente o coelho.
Ele é, exatamente isso.
É, qual é? É o coelho dos quadrinhos brasileiros, olha aí, viu? E quem é o outro coelho pra fazer o combo do Maurício
pra fazer
Souza,
o combo
Marcelo?
Aqui em parceria com o Sansão, eu separei o Lorde Coelhão.
Ô, Turma da Mata.
Não,
o Lorde Coelhão...
O Lorde Coelhão,
Turma da Mata é o coelho caolho.
Não, o Lorde Coelhão é o Darth Vader coelho do...
Filme, eu pensei que era aquele da Turma da Mata, que tem 300 filhos.
E as aventuras da Turma da Mônica também.
Não.
São dois filmes que ele aparece.
Sim, Lorde Coelhão, o famoso Coelho Vader.
Isso.
Eu lembro que eu era criança, eu via isso e eu achava sensacional. Cara, olha, eu assisti isso já faz mais de 20 anos, né? Mas assim, eu gostava muito. Era um dos meus filmes assim, de animação favoritos pra alugar quando eu era criança. Principalmente se a gente levar. Eu achava sensacional, levando em consideração que era uma produção nacional. Claro que eu não tinha ainda noções de técnica, essas coisas, mas eu achava que era um filme, assim, muito divertido de se assistir. A história que o Lorde Coelhão ele tenta conseguir a mão da princesa, de uma princesa, eu não lembro agora o nome dela, né? Ele queria casar com uma princesa, acho que coelha também. Ela era uma coelha rosa, se eu não me engano.
Todo mundo era coelho, o robô era, tudo coelho, era coelho, tudo era coelho naquele filme.
E assim, eu achava muito divertido quando era criança. Não sei hoje, porque eu nunca mais reassisti.
Deve ser ruim hoje.
Ah, é legalzinho ainda.
Eu vou dizer isso mais uma vez, que eu fiz recentemente um Paranerdia sobre a Turma da Mônica em geral. A gente comentou um pouco sobre o filme da Princesa e o Robô. Eu vou pedir novamente, Maurício, eu sei que você não ouve Paranerdia, mas foda-se. Relança a Princesa e o Coelho em DVD, em Blu-ray, ou no raio que o parta que seja, em streaming, no Netflix que seja. Porque, porra, hoje em dia pra eu ver isso só se for em VHS mofado, saco.
E são bons desenhos, cara, muito bons.
São, por que que ele não relança? Saco, relança essa bodega. Todo mundo ama esse desenho. Não pode ser, ele tem raiva, é porque é clone de Star Wars. Ah, tá na época, Star Wars
tá
voltou
hora,
pro hype.
Tá na hora.
Bota de novo a Princesa Coelho, porra. Porra. Saco. Um concurso aqui, o coelho da Turma da Mata também.
Coelho caolho. Coelho caolho.
Exatamente.
Coelho caolho. Isso também é muito bom. Inclusive, eu faço Mata, aqui uma recomendação. Turma da Mata, Fortaleza.
Muralha. É Muralha.
Uma coisa assim que é a
Muralha.
A Muralha. Ah, isso, a Muralha. Cara, que graphic novel fenomenal que é Turma da Mata, a Muralha, cara. Puta, que coisa assim.
Muito bom mesmo.
Armando, seu segundo coelhito.
Eu vou pro lado mais sombrio, mas antes eu queria falar que eu não escolhi o tambor do Bambi. É porque eu ia pensar mal de mim, mas que eu gosto muito do Bambi também.
Então, eu gosto. O Bambi é um ótimo desenho, cara.
É um desenho bom pra caramba.
É um dos poucos desenhos clássicos da Disney que a continuação é quase tão boa quanto. Bambi 2
não.
É um bom desenho também.
A Disney ela tem um problema, ela não sabe fazer continuação. Esse é o
concordo.
Problema. Não sabe. Concordo,
mas o Bambi 2 e o Cão e a Raposa 2 são exceções à regra.
Eu não assisti porque depois que eu vi Mulan 2, que é um desenho que eu gosto muito de Mulan, eu fui ver a continuação e fiquei meio chateado.
Ah, Mulan 2 não é tão ruim.
Ah, não, é bem bosta. Não é bem, é bem ruim. Você sabe qual a única continuação que eu gosto? Falar a verdade? É o do Rei Leão. É o único que eu acho divertido.
O Rei Leão 2 é bacana, mas eu gosto mais do Rei Leão 3, Hakuna.
Não, esse bagulho é tão lixo. É escroto.
A Hakuna tá até engraçado, é engraçado.
Escroto. Mas vou falar
ele
aqui...
Ele quebra a quarta parede,
Armando.
Oi.
Me desculpa a brincadeira, mas você falar que você gosta de Bambi com a camiseta do São Paulo aqui nessa foto do...
É, exatamente.
Eu não vou nem falar nada pra vocês, tá?
Tá bom, mas não é tambor.
Não é tambor. É o coelho daquele filme meio, né, sombrio, chamado Donnie Darko, né?
Coelho esse que se chama...
Frankie, né?
Que, aliás, aquilo é um coelho.
É, eu acho que é.
É um coelho.
Não fala, no próprio filme não falam isso.
É, mas, cara, sinceramente, se tem um filme... Eu vou bancar agora o idiota aqui, mas, desculpa, eu tenho que ser sincero nessa hora. Se tem um filme que eu não entendi porra nenhuma, foi Donnie Darko.
Depois você percebe que o moleque era esquizofrênico, né? E o avião caiu no quarto dele. Foi isso. Se fudeu, morreu.
Porra, porque... É isso. Se a gente falou que Alice... Aliás, o Armando escolheu só filme com LSD na veia, né?
Ah, eu gosto de drogas.
Percebe-se. Porque Donnie Darko, vou te contar um negócio, é material pra pesadelo.
Nossa, esse coelho é mais ainda.
Ou...
É, mas eu gosto do Donnie Darko.
Se, por exemplo, você pega na Marvel lá o Pesadelo, né? O líder, o monstro do, que cria pesadelos e se alimenta do medo das pessoas, ele com certeza poria aquele coelho num pesadelo meu pra me dar.
É, isso que eu vou estar em consideração, que esse, eu acho que esse filme é tudo uma, como um filme sobre esquizofrenia. E o diretor do Donnie Darko, ele é muito louco, né? Você procurar sobre os filmes que ele já fez... Tem cada filme maluco. Esse é o nome do diretor, pra quem não sabe, é Richard Kelly. Ele fez um filme também, chamado Southland Tales. Que é um filme com o The Rock e o Stifler. Que aí, meu irmão, aí se você acha Donnie Darko louco por causa do coelho, assista esse filme, Southland Tales, O Fim do Mundo. Cara, que filme maluco. Que filme maluco. Não, esse cara só faz filme louco. Ele, o problema do cara é que ele morre na droga, velho. Mas eu gosto de Donnie Darko, tá? O pessoal fala que não entende. Eu também. Ninguém entende totalmente.
Ah, tá,
né?
De Donnie Darko.
E aqui
droga.
Nós estamos percebendo um padrão dos gostos de Armando Galeno.
Mas então, o pessoal fala que não entende, eu também não entendo tudo. Eu acho que um filme não é pra você entender totalmente o filme, não, cara. Que é que nem 2001, que eu acho um filme que eu não entendo direito. Também ninguém entende totalmente 2001 também. Eu acho que nem o Coisa que queria.
Cara, o cidadão que me disser que entendeu 100% de 2001 Odisseia no Espaço, eu mando
então
a merda.
Não tem como, né?
Acho que nem o Arthur C. Clarke entendeu.
Porra! Vá a merda! Ninguém entende 2001 100%.
Sim, do mesmo jeito que ninguém entende falar entende Donnie Darko, acho que também não entendeu, não. É uma parada muito... O barato é bem complicado, velho. E eu acho que é o sentido do coisa ser complicado. O coelho, ele é só... eu acho que ele é a mostra da esquizofrenia do personagem do Jake Gyllenhaal lá, né? Mostra que ele é maluco, que só ele vê aquela merda. Só ele vê isso aqui. Então, de boa. É um filme divertido.
Certo,
muito um filmaço.
Esse é seu conceito de filme divertido.
É, divertido, cara. Você vê como tem gente maluca no mundo, cara.
Muito bem. E para terminar esta conversa, eu não poderia trazer outro representante do caos na Terra, porque eu também tenho uma certa padronagem nas minhas escolhas. Eu escolhi os caóticos, né? Caótico, chaotic neutral.
Não, esse aí tá mais pro Chaotic Evil.
Não, ele não é Chaotic Evil, não. Ele é Chaotic Neutral. Ele é Chaotic sem maldade. Ele não faz porra.
Não, ele é filho da puta, sim. Ele é filho da puta.
Não, ele é o filho da puta. Ele é o filho da puta.
Mas você pode ser esse filho da puta sem ser malvado.
Não, o Hortelino. Pergunta pro Hortelino. O Hortelino se fode.
Esse aí é por maldade.
Crianças, vocês já perceberam de quem nós estamos falando, o senhor Pernalonga. Muito bem.
Aliás, ele é um filho da puta, só quer foder o Patolino.
Deixa eu contar só uma coisa, é só botar um ponto de vista aqui nessa história. Os coelhos da Warner são todos.
É.
Pernalonga, Lola Bunny, Perninha, Lilica, Baby Pernalonga e Baby Lola Bunny. Não tem um que se salva, cara. É tudo filho da puta.
Mas se você for ver, quase todos os personagens da Warner que eram pra... que fogem de alguém, são filhos da puta. Você pode botar o Papaléguas nessa daí e o Piu Piu também, que são dois filhos da puta também. Mesmo jeito. Dá pra fazer a Liga da Justiça da Filha da Putagem aí.
Aqui, aliás, existiu. Você sabe que existiu a Liga da Justiça da Putagem, né?
Quem que
tinha um desenho do Pernalonga, Patolino e o...
Ah, é o Heroes Unleashed,
no futuro.
Uma coisa assim.
Era, não era no futuro?
Isso, era horrível isso, velho.
Era horrível, mas era a Liga da Justiça da Filha da Putagem, ué.
Era a Lola, o Thais, o Coyote, o Patolino, o Pernalonga.
Isso, tudo super-herói. poder do futuro, cara. Não.
É, todo Batman do futuro, os uniformes meio Batman do futuro.
Com certeza, com certeza. E, aliás, falando nas filhas da putagem, da mesma forma que tem o filho da puta de um lado, tem o sofredor do outro, né? O Hortelino pro Pernalonga, o Willy Coyote pro Papaléguas e o Frajola pro Piu Piu.
Não, 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 não. O Coyote é burro. É diferente.
Mas é sofredor. É, mas é sofredor. É,
não, mas como é burro, cara. Como é burro.
Ele é burro por ser fiel à Aki.
É, deve ser também. Deve ser também.
Isso é fetichismo do mercado, hein?
Eu acho que é porque a Acme é a única que entrega naquela região.
Deve ser.
Mas falamos de Pernalonga. Quando a gente fala de Pernalonga, tem várias fases. Tem a fase coelho porra louca, tipo pica-pau maluco, né? Que é aquela que ele era mais coelho mesmo, sempre enfiado numa toca e o Hortelino sempre querendo ir atrás dele. Tem a fase, assim, que o Pernalonga é mais centrado, vamos assim dizer, menos caótico e, por isso mesmo, mais chato. Né? E, na minha opinião, uma fase excelente é do The Looney Tunes Show, que tem agora, tem mais recentemente, que o Pernalonga tá vivendo numa casa junto com o Patolino, cara. É lindo, é sensacional, cara. E Alexandre Moreno fazendo a voz do Pernalonga. É que é, velho? É sensacional, cara.
O Alexandre Moreno faz qualquer voz.
Porque
voz
é uma coisa
boa,
que a
né?
gente tem que deixar claro.
Ele é.
Só Alexandre Moreno tem naipe, tem capacidade, tem sagacidade pra substituir Mário Monjardim, que é com certeza a voz do Pernalonga.
Sim. É, eu acho que a gente pode citar dois episódios clássicos do Pernalonga, que é o Barbeiro de Sevilha, né? Nossa, ótimo esse.
O Barbeiro
ótimo,
de Sevilha, né? Cara, que sensacional.
Que é doente. É ópera, não, mas é só... doente a cara que o Pernalonga faz quando tá com coisa, né?
E entra um dos maiores clichês do Pernalonga, que é se vestir de mulher.
Sim, que é foda.
É um dos maiores fetiches do Pernalonga, é se vestir de mulher pra sacanear o Hortelino.
Ai, ai, cara, é muito bom. E também a vez que ele foi um maestro, né?
Leopoldo! 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 O cara, é o Leopoldo! Opa, Leopoldo!
Esse é muito bom, cara.
Porque você pode perceber, nesse, inclusive, do Pernalonga Maestro, é aquele estilo que o Pernalonga tá pedindo com educação. Não, gente, vamos parar, eu quero dormir, vocês estão cantando muito alto, para por favor, para por favor, para por favor. Ah, não vão parar? Ah, não vão parar, né? Então me aguarda, filha de uma puta, que tu vai ver o que é que eu vou
isso,
fazer agora.
Mas engraçado que isso é o que difere dele do Pica-Pau, por exemplo. Quando o Pica-Pau tá tentando dormir e infernizam ele, quem se fode é o Pica-Pau.
Não, mas aquela o Leôncio mereceu dar o porrada no Pica-Pau, cara. O Pica-Pau tava muito chato naquela porra daquele episódio, com aquela merda daquele cortador de grama lá na puta que eu pariu, porra. Não, o Leôncio tá mereceu. Esse é o único episódio que eu gostei de ver o Pica-Pau se fudendo. Eu gostei.
Tem outro episódio clássico também, que é quando ele se junta com lá, o Patolino, né? E tem o famoso caça ao pato, caça ao coelho. Caça ao coelho, caça ao pato, atire!
Puta
caça
demais.
Coelho, caça ao coelho, caça ao pato. Caça
é, toda vez,
aí
cara.
Aí o Patolino fica com a porra do bico pra trás, arruma o bico. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? É assim mesmo, normal. Ah. Não, peraí. Deixa eu me calcular isso direito, que isso tem alguma coisa errada. Peraí. Agora eu vou começar. Caça o coelho, caça o pato. Caça o coelho, caça o coelho. Caça o pato, fogo!
Pô, pra caralho, velho. Pra caralho.
Porra, o Patolino só se fode nessa merda. Mas novamente, porque vamos botar contextualizada essa brincadeira. Por que o Patolino tinha que se foder nessa história? Porque no começo do desenho ele tava pregando caça ao coelho em todas as árvores perto do buraco do Pernalonga.
É, mas o Patolino é um filho da puta que se fode.
Porque ele também é um filho da puta.
É o que se fode sempre. É o espetalhão. É o Didi. Patolino é o Didi. É o Didi, quer se dar bem.
É o Didi. Não, mas o Didi nunca se fode.
Não, mas eu tô falando no sentido de que quer se dar bem. É o baladrão. Patolino é o brasileiro, velho.
Patolino é o brasileiro. Aí veio pra fazer a felicidade do Pernalonga no filme Space Jam, Lola Bunny.
Olá! Você sabe que a Lola Bunny tem um admirador na internet, né? Mas quando não conhece, é, eu vou mandar pra vocês. Querido site, dá um salvo. Tem um cara que fazia. Ele postou uma vez.
Ai, ai, ai.
Que tem um cara que era tarado pela Lola Bunny. Tem vídeos dele.
Tem gosto pra tudo.
Comunidade e friend, ele fazia vídeo falando assim, eu amo a Lola Bunny.
Parabéns pra você, seu mano.
Olha, vou mandar o link pra vocês aqui, ó.
Agora, uma coisa engraçada, novamente falando do The Looney Tunes Show, a Lola Bunny do The Looney Tunes Show é a coisa mais assustadora que eu já vi, porque é aquele tipo namorada chiclete chata para caralho.
Eu nem conheci esse Looney Tunes Show aí.
Vocês já viram isso no The Looney Tunes Show? Cara,
já.
A Lola era daquele tipo, Lola, vamos marcar o cinema? Ah, claro, Pernalonga, vamos marcar o cinema. Ai, que tal esse filme? Não, mas esse eu não gosto. E esse? Ah, esse é de terror, eu não gosto também. E esse? Ah, mas esse eu também não gosto. E esse? Ah, esse eu gosto. Ah, mas eu não quero hoje não. Porra!
É não, chata, coelho caralho. É chato do caralho.
Né, mas a Lola é aqueles tipo namorada cri-cri que te liga de 5, 5 minutos. Oi, meu amor, sentiu saudade de mim? E agora, tá com saudade de mim? E agora, tá com saudade de mim? Não, desgraça! Você não me larga, você não desliga! Para! Deixa eu sentir saudade de você! Infeliz! Porra! E aí vieram as versões crianças, Perninha e Lilica. Não somos parentes. Piada que só tem graça. Cliff, explica a piada.
Eu?
É, você sabe a piada do Não Somos Parentes?
Não, mas eu não sei no original. Eu nunca
ouvi. Original é Babs Bunny e Buster Bunny. Os dois são Bunny no sobrenome. Aí pra dar a ideia de que eles são parentes. Mas eles não são. Porque eles não são. Só os nomes são iguais. Não tem, eles não são parentes de verdade.
É porque eu não lembrava o nome deles em inglês.
É Buster Bunny e Babs Bunny.
Mas era bem recorrente. Em todos os episódios, não somos parentes.
Piada que só tinha graça no original em inglês.
Tadã! Em português ela não faz nem sentido, né?
Não, não faz.
Não faz! Não tem Perninha e Lilica, não somos parentes. É? Foda-se!
Porque se fosse, sei lá, Perninha e Pernoca, e daí? Mas...
Porra, Perninha... Caralho, se botasse o nome de Lilica... Aliás, uma coisa que, sinceramente, eu tenho quase certeza que eu sei, mas é muito chutômetro meu, tá? Lilica é Babs, podia ser Bárbara, ok. Barbs, sei lá, mas... Lilica.
Podia. Cês...
Sabe por que que botaram o nome dela de Lilica? E por que que tem uma outra, que é uma pata, a namorada do Plucky Duck, é Leiloca?
Não.
Também. Você sabe por que desses nomes? São o nome de duas das frenéticas.
Puta que pariu, tá? Isso aí é hora que eu fico boiando.
Se lembra de um conjunto musical que parecia um de ex-chacretes do Chacrinha chamada As Frenéticas?
Não, sim, eu lembro,
são
eu lembro.
Eu lembro. Lembro. Então, tinha uma Lilica, tinha uma Leiloca e tinha uma porrada de outras malucas lá. E eu, não sabe-se Deus por que cargas d'água pegaram o nome de duas das Frenéticas pra botar uma na patinha e a outra na coelha. Por quê? Não sei. Queridos amigos, foi um prazer enorme brincar com vocês, estar com vocês. Vamos então agora às nossas considerações finais e jabás finais. Armandinho!
Olá!
Por que gostamos tanto de coelhos?
Eu não sei, porque são fofos.
Alguns, né? Porque tem outros bem filhos da puta, né?
Se for o do Donnie Darko, você tem problema. Se você gosta, acha aquele fofo, mas beleza. A gente gosta porque são bonitinhos, são engraçados, são filhos da puta, é um monte de coisa, né? É que nem cachorro, sabe? Tudo a mesma
coisa. Coelho é igual cachorro. Ótima definição.
É...
Alguns são tão fofinhos, mas tão fofinhos que até cagam jujuba. Oh, Júnior no Hop Rebelde Sem Páscoa.
Que delícia, hein?
Mas diga lá, se o meu ouvinte quiser ouvir mais de vossa sabedoria, onde ele deve procurá-lo?
Na minha sabedoria você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Mas beleza, você pode acessar www.nossocast.com.br, podcast de humor toda semana, ou pelo menos tentamos com isso, e acesse lá nossocast.com.br. Muito obrigado pelo convite de novo, Alexandre Nerdemaster.
Uma coisa que eu tenho que dar parabéns pro Armando, porque eu sinceramente nunca faria isso de jeito nenhum. O cara disponibiliza no feed dele uma versão com e-mails e uma versão sem e-mails do mesmo episódio. Vai
agradar, né?
Vai gostar de agradar o ouvinte assim na casa do caparta, né?
Eu gosto, cara. Porque tá nega é chato, né, velho? Eu daqui a pouco eu vou fazer um podcast, nosso cast versão esquerda, versão direita. Um falando mal da Dilma, outro falando bem.
Cliff!
Opa!
Meu querido trecheiro, meu querido criador de lixo, onde a galera encontra seu latão?
Bom, vocês podem encontrar, né, meu, esse podcast de grande qualidade lá no plano9.com.br. Lá a gente tem o Trashcast, que fala de assuntos nerds da cultura pop em geral, e o Trashcast Reciclável, onde a gente deixa a podreira um pouco de lado pra falar sobre política e coisas socialmente relevantes. Acho que vem daí o escravoceta.
É, então, é o Trashcast Reciclável, que é o podcast comunista, escravoceta, feminazi, o caralho a quatro.
É, por aí. Deve ser daí mesmo.
Marcelito, meu querido Titi Urude, onde que a galera escuta sua bela voz?
Olha, a minha bela voz eles não vão escutar em lugar nenhum, assim como não vão achar a inteligência do Armando.
Ah, o povo só fica se depreciando. Ô, povo babaca que só se deprecia. Meu Deus do céu.
Mas se eles quiserem ouvir do mesmo jeito a minha voz, eles me encontram lá no www.tiourude.com.br. Lá a gente tem dois podcasts, o Urudecast e o Storycast. Eles se revezam, cada semana sai um deles.
Linhais, quero lhe dar os parabéns pela iniciativa do Storycasting, que realmente é um modelo, um gênero de storytelling via podcast que estava fazendo falta na podosfera da atualidade. Parabéns.
Muito obrigado.
Uma iniciativa muito boa. Vou copiá-la qualquer dia
e
desses.
E é um podcast que está me dando muito prazer de editar, assim. É muito gostoso editar essas histórias.
Muito bom mesmo.
O Urudecast é podcast de variedade.
Meio ruim.
Meio ruim. Se vocês quiserem ouvir o Cliff, atualmente não tem saído muito Trashcast, vocês podem ouvir ele lá no Urudecast.
É muito ruim, principalmente quando o Cliff participa.
Claro, eu tenho que levar a podreira junto, né, cara?
E o Storycasting, ele é focado, como o Alexandre já falou, em contar histórias, mas por parte de podcasters ou pessoas ligadas à mídia de alguma forma, contando histórias da sua vida.
Do Urudecast, eu recomendo o episódio de Akira, que eles fizeram recentemente, que, cara, eu adorei. Não que não tivesse lá coisas que eu não soubesse, mas o episódio foi bom assim mesmo.
O cara é muito chato, né, irmão? Tomar banho.
Babaca. Chama de babaca, chama de babaca, Vara, chama.
Babaca.
Muito obrigado, também te amo. E com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or